Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Falta de chuva coloca o Alentejo em seca fraca e moderada. Médico Pintão Antunes alerta no de Boa Saúde desta semana para o perigo do monóxido de carbono. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos. O território alentejano encontrava-se no mês de dezembro a enfrentar um período de seca fraca e moderada. O mês de dezembro de 2021 foi o quarto dezembro mais quente desde 1931, tendo o valor médio da quantidade de precipitação sido inferior ao valor normal. Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, refere que quanto à falta de chuva não há nada a fazer, uma vez que está relacionada com as alterações climáticas. No entanto, a construção da barragem do Pisão poderá vir a dinamizar mais o setor da agricultura no Alto Alentejo.
Com as alterações climáticas que se vêm intensificando nos últimos anos, nós estamos confrontados com este ciclo de secas que, infelizmente, nos assolam com mais frequência do que aquilo que gostaríamos. Há uma barragem que está projetada há dezenas de anos e que agora ouvimos dizer que finalmente será executada, que é a barragem do Pisão, aí bem próximo delas, na região de Porto Alegre, poderá vir a beneficiar uma área significativa naquela área, do Crato, do Alter do Chão, etc., e que poderá promover alguma intensificação da agricultura num dos distritos mais desertificados e menos intensamente agricultados sob uma perspectiva empresarial, exatamente por falta de uma reserva de água consistente na região.
A falta de água é muito preocupante, sobretudo devido à falta de reservas. No entanto, o presidente da CAP revela ainda alguma esperança na chuva que ainda pode cair para assegurar uma campanha de primavera-verão.
Estamos muito preocupados com a falta de água porque as pastagens aparentemente estão razoáveis porque tem chovido qualquer coisa para essas necessidades, mas manifestamente há falta de reservas no solo e principalmente à falta de reservas nas barragens e nas charcas. Há ainda uma certa esperança de que durante o inverno ainda ocorra chuva suficiente para colocar as barragens com um mínimo que permita desenvolver depois uma campanha de primavera-verão com rega das culturas que são abrangidas pelas barragens que têm capacidade de irrigar. Caso assim não aconteça, será um assunto a discutir com o próximo governo para saber se poderão serem criadas algumas ajudas para minimizar os efeitos de uma seca que venha eventualmente a intensificar-se, que quando acontece, transporta para os produtores de pecuária no campo, principalmente esses problemas acrescidos, quer seja para abebramento, quer seja para alimentação.
Os concelhos de Elvas, Campo Maior e Monte Moro-Novo encontram-se em seca moderada. António Pinheiro, presidente da Associação de Beneficiários do Rio Chévora, explica que a barragem do Abrilongo tem atualmente mais de 10 milhões de metros cúbicos de água disponíveis para a campanha de rega, ou seja, cerca de 56% da capacidade total da barragem.
Nós temos qualquer coisa como 56% da capacidade total da barragem do Abrilongo. Temos neste momento disponíveis 10,18 milhões de metros cúbicos úteis, portanto disponíveis completamente em termos de regadio, e neste momento não vemos, por enquanto, em termos de perímetro de rega, grandes problemáticas. O que é que se passa? Nós, o ano passado, para termos um bocadinho ideia disto, 17 de janeiro de 2021, estávamos a 44%. O que se passou foi que desde janeiro até meados de abril choveu muitíssimo o ano passado e, portanto, a barragem chegou a 100% da sua capacidade. Meteu entre 17 de janeiro e meados de abril 11 milhões de metros cúbicos na Albufeira.
O responsável refere que, no pior dos cenários, a associação terá que alertar as dotações máximas de consumo atribuídas a cada agricultor.
O ano passado, em termos de dotações dadas aos agricultores, como tínhamos de dar uma dotação por hectare na ordem dos 12 mil metros cúbicos, o que possibilitava muitas vezes ao fazer uma segunda cultura ou culturas mais necessitárias de água. E se houvesse a calamidade de até meados de abril não chover, pois certamente vamos ter de mexer nas dotações máximas permitidas em termos de consumos por hectare dentro do perímetro de rega para cada agricultor. Não vai ser posta em causa a campanha de rega obviamente vai haver, mas poderá efetivamente condicionar algum tipo de culturas. A verdade é que temos feito já há mais anos algum trabalho de casa sobre as datas de início e as datas de fecho de campanha, o que nos tem levado a conseguir que esta barragem, mesmo tendo o caráter anual, temos conseguido fazer campanhas de rega todos os anos, embora há alguns anos com algumas restrições, mas a nossa tentativa é essa, conseguir restringir o mais possível o período de rega para numa barragem que tem um sistema de rega deficitário onde largamos água para um rio, podemos bombear todos, por assim dizer, num período de tempo curto e fazer com que haja uns desperdícios mínimos.
António Pinheiro garante que a falta de chuva coloca em causa algumas culturas nesta altura, sendo que os agricultores estão impedidos de aplicar o adubo de cobertura enquanto não chover.
Quando das últimas chuvas estávamos, por assim dizer, quase que a corda ao pescoço, portanto, as culturas instaladas mais tarde, portanto, nas pregnosas, portanto, os cereais do outono e inverno, as plantadas mais tarde, estavam com dificuldades muito grandes de nascença e algumas com possibilidade de vir a ter de ser ressemeadas por essas mesmas nódoas que germinaram, mas acabaram por morrer por essa escassez de água. Neste momento voltamos a ter a mesma problemática porque ou estão a acontecer, ou estão para acontecer, ou estamos à espera que se preveja a chuva para começarmos a aplicar os adubos de cobertura. Sem essa chuva não vamos conseguir nem aplicar os adubos de cobertura, nem o próprio crescimento das plantas se processa da mesma forma, porque estão avejeadas, portanto, elas estão a trancar. Felizmente tem havido alguns dias com alguma umidade que nestas searas que já estão grandes têm permitido manter o seu vigor, mas em termos de pastagens está sempre muitíssimo problemático. Quem não tem possibilidade de regadio, portanto, culturas de sequeiro, vão ter graves prejuízos se nos próximos tempos não houver precipitação.
Já Luís Rodrigues, gerente da Associação de Beneficiários do Caia, refere que a barragem do Caia tem disponível cerca de 109 milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a 57% da cota de descarga. Com estes números, a campanha de rega deste ano está assegurada, bem como o fornecimento às populações.
Neste momento, o volume que a barragem do Caia apresenta está sensivelmente nos 57%, o que corresponde a 109 milhões. Começamos a campanha passada com 152 milhões, terminamos a campanha no final de outubro com 109 milhões. Em princípio, a campanha de 2022 será uma campanha normal. Está perfeitamente assegurada a campanha de 2022 e, como é normal, a água para as populações também será garantida.
No que diz respeito à agricultura, Luís Rodrigues assegura que se dentro de duas semanas não houver chuva, os cereais vão sentir essa falta.
Neste momento, a nível da agricultura, as coisas não estão muito más. As pastagens estão mais ou menos dentro daquilo que é previsível, embora os cereais, se dentro de duas semanas não houver precipitação, os cereais poderão vir a sentir a falta de precipitação, efetivamente. Aquilo que se tem constatado com as alterações climáticas, a chuva que era normal há uns anos ser no mês de dezembro e janeiro, neste momento está a haver uma maior concentração no princípio da primavera, que foi o que aconteceu no ano passado, embora o ano passado nessa altura já tenha chovido alguma coisa. Neste momento praticamente o que choveu foi muito pouco. Esperamos que a primavera seja mais compensadora.
Segundo o relatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 57,7% do território nacional está em seca fraca, 27,3% em seca moderada e 8,7% em seca severa. Já 6,3% estão em condições normais. Até ao momento, não há regiões do país em seca extrema. Nos primeiros 5 dias do ano, o Centro de Informação Antivenenos do INEM recebeu 2 pedidos de ajuda devido à exposição ao monóxido de carbono. É uma ameaça invisível e a sonolência que provoca raramente é associada a uma intoxicação. Segundo o médico Pinto Antunes, o facto de a intoxicação ocorrer durante a noite leva a que, por vezes, as pessoas nem se apercebam.
Começa a ficar com uma sonolência. Mas tem sonolência, moleza, mas se à noite a pessoa está a dormir com o outro ao lado e a pessoa está a dormir. Está a dormir. Não, mas pronto, já está ficando achicado.
Pois
é. Mal comparado seja, é como o diabético, que está a fazer uma hipoglicemia grave, e o sintoma de hipoglicemia é sonolência grave. E a pessoa que está a dormir e faz hipoglicemia não sente a sonolência, ou sente, pensa que é do sono, e continua.
E vai na onda.
Amanhã pode estar em coma hipoglicêmico. E assim a pessoa que faz isso, o paciente que está ao lado, nem nota. E é verdade, são os dois. Uhum. Preciso cuidado com as braseiras de brasa.
No organismo, o monóxido de carbono vai roubar o oxigênio necessário às células para que os pulmões funcionem.
O monóxido de carbono vai fazer concorrência ao oxigênio e a pessoa vai começar a respirar monóxido de carbono, que vai roubar o oxigênio às células. A pessoa acaba morre intoxicado sem oxigênio. Morre asfixiado. A pessoa que morre intoxicado por monóxido de carbono é uma asfixia, porque não sabe, é uma coisa que tapa a boca e a pessoa não respirar. É igual. Nós precisamos respirar para quê? Para inalar oxigênio. O oxigênio ir para os pulmões, ser absorvido nos pulmões e depois ir para todo o corpo alimentar as células de oxigênio. Se existe um produto, monóxido de carbono ou gás das cozinhas, que vai, em vez disso, não só vai roubar oxigênio, como vai intoxicar. E vão originar intoxicações por morrer intoxicada. Ou asfixiada barra intoxicada.
Pintão Antunes aconselha as pessoas a usarem outro tipo de aquecimentos.
Usem um aquecimento a óleo, que é inofensivo, não queima nada. Nada de radiadores e muito menos coisas de braseiras, não é? Uhum. Ou quem está a ouvir ainda é capaz de ter. Ou então façam muitas vezes isso, ponham lá, aquecem um bocadinho e depois tiram.
Sonolência, náuseas, dores de cabeça e tonturas são os principais sintomas a ter em conta para o risco de uma intoxicação por monóxido de carbono. Este é o tema em destaque esta semana no programa de Boa Saúde com Carlos Falcato e o médico Pintão Antunes. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro, contamos com céu pouco nublado limpo, vento fraco a moderado e formação de geada e neblina ou nevoeiro matinal. Cabo Maior e Elvas contam com mínima de 3, máxima de 15. Em Porto Alegre, a mínima é de 5, a máxima de 13 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima terça-feira.
Informação Regional.